Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Saudações científicas, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 66º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 66, que com mais um 6 seria maldito, mas não o é, nós vamos falar a respeito de filmes de ficção científica. Afinal de contas, isto é um gênero, não é um gênero? O que que afinal de contas é essa tal de ficção científica? E para brincar com este tema aqui comigo, eu trouxe minha querida mascotinha Clarice. E aí, bebê?
Olá, pessoal, tô aqui de novo. Que bom.
Pronto pra brincar com a ciência, bebê?
Claro!
Ótimo! E para também corroborar com este tema sensacional, nós trouxemos aqui três excelentes convidados. Diretamente de um podcast que não é lá grande coisa, eu trouxe meu querido amigo Guizão.
Boa noite a todos nessa mesa bonita desse lindo laboratório científico.
E me diga lá uma coisa, meu querido Guizão, como é que está indo o Grande Coisa?
Ah, cara, você sabe que o podcast Grande Coisa é um podcast bom, mas também não é lá Grande Coisa, né?
Cara, uma coisa que me deixou muito feliz foram vocês, vamos dizer, do extinto Nerd Drops, terem voltado à podosfera. Com certeza a galera deve ter em peso comemorado a volta de vocês, não foi não?
Cara, o pessoal gostou bastante. A gente também tá muito feliz com o formato novo que a gente tá fazendo, né? Porque o formato de notícias, ele era um formato... A gente gostava de fazer, mas ele era um formato bem cansativo. E a gente resolveu fazer um podcast diferente, né? Diferente do nosso modelo. E agora nós somos um podcast quinzenal, temático. E nós já estamos no nosso 7º episódio.
Ótimo, muito bem. Uma das entradas do Grande Coisa que eu mais dei risada quando vocês fizeram... Ah, você tá sabendo que agora um monte de podcast tá fazendo sobre notícias? É o Sucio Grande. De coisa. Como se o Nerd Drops não tivesse sido um dos primeiros.
Né?
E como é que é o endereço de lá, meu querido Guizo?
É www.grandecoisa.com.br.
Muito bem. E para delírio de Madame Dona Clarice, eu trouxe não só um, mas dois famosos nerdcasters, que são o Sr. Harold Stricker, vulgo Android. Saudações, Harold.
Saudações, bom dia.
E nada melhor do que um Android pra falarmos de ciência, né?
É claro, né? É óbvio.
Mas, afinal de contas, você é filho dela.
Exatamente. E vocês não. Vocês são aberrações.
Também trouxe aqui o meu querido amigo Carlos Voltor. Saudações, Carlos.
Saudações.
Finalmente cumprindo aquela promessa, né?
Exatamente. Foi prometido há algum tempo, né? Tipo, dois anos?
Dois anos, quase. Com certeza.
Dois anos. Não foi por minha responsabilidade, eu tava disponível. O negócio é que o convite nunca surgiu.
É totalmente meia culpa, isso eu admito, com certeza. Mas, Harold, meu querido, desculpa eu voltar a você, mas eu lembrei-me de uma coisa sensacional, que além de nerdcaster em tempos vagos, o senhor tem participado muito de um outro podcast, qual seria ele?
Ah, sim, é o Jovem Nerd.
É, também.
Mas... Ah, ele tem que seguir pra lá, pô. Agora, além de podcaster, né, que agora já se tornou quase que uma profissão, o Harold é um grande ilustrador, desenhista.
Grande ilustrador ele sempre foi, desde que
eu era uma torradeirinha.
Uma torradeirinha, né? Pô, mas eu sou fã dos desenhos do Harold daquela paródia que vocês fizeram do Conan lá pro Jovem Nerd, cara.
Nem lembro.
Pô, aquilo ali foi sensacional, cara. Eu adorava aquilo.
Mas agora ele tá atingindo o estrelato, né? Tava dando até autógrafo outro dia.
Eu só fiquei triste de ser em Curitiba, que senão eu tinha ido lá pra buscar meu autógrafo do Harold.
Ô, meu filho, se tivesse falado comigo, eu teria te teletransportado.
Ah, não tem problema, não. Mas o senhor conhece, por acaso, o senhor Android, um podcast chamado Os Cinéfilos?
Já ouvi falar, meu filho.
Já ouviu falar, né?
Cinéfilos, discute cinema. É verdade, bom podcast.
Muito bom, né? Principalmente aqueles que o senhor participou, né?
É inevitável, né?
Se bobear, esses são os melhores episódios, não é isso?
Eu diria até que os melhores episódios são o que eu e ele participamos.
Mas eu acho que até agora não teve um episódio melhor do que o de V de Vingança. Esse pra mim foi o melhor de todos.
Ah, por que será, né? Por que será, né? Ó, Celso, porque o ouvinte vai ter que clicar no link aqui do episódio de V de Vingança pra descobrir por que que Carlos Voltor acha que esse é o melhor episódio dos Cinéfilos. Bom, voltamos daqui a pouquinho para falarmos mais sobre os filmes de ficção científica. Até mais. Agora fiquem com os recadinhos. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes ou por qualquer outro bom agregador de feeds, não se esqueça que o site deste podcast é o www.paranerdia.com.br. Não se esqueça também que o e-mail de contato daqui é o paranerdia@paranerdia.com.br, mas se você tiver com preguiça de abrir o seu webmail, você pode ir na página do Paranerdia, clicar num ícone de envelope e preencher um formulário que tem lá que enviará o e-mail especificamente para você. Além disso, nossos métodos de contato de sempre, temos o @paranerdia, que é o Twitter, e o fb.com/paranerdia, que é a nossa fanpage no Facebook. Muito bem, agora antes de eu indicar para vocês quem foi o vencedor da promoção cultural do Paranerdia Co-Fiction Corporation, o Alexandre lá da Fiction, meu querido xará, ele pediu para mandar para vocês um recado que é sensacional. O pessoal da Fiction ficou completamente louco. A Fiction Corporation, caso vocês ainda não conheçam, que eu acho muito difícil, é uma das melhores camiseterias via internet que existem no mercado atualmente. Os caras fazem camisetas sensacionais a partir das empresas fictícias que aparecem no cinema. São camisetas de meia malha, algodão 100%, costura dupla, ombro reforçado. Cara, são camisetas lindíssimas. Eu sei disso porque eu acho que tem. E elas vestem muito, mas muito bem. É muito confortável usar uma camiseta da Fiction Corporation. Mas a promoção que o Alexandre pediu para informar para vocês é que eles ficaram malucos, não tem outra explicação. Eles pegaram 20 camisetas, 20 logotipos que eles têm lá no estoque deles, pegaram essas 20 camisetas e baixaram o preço dos habituais R$35 para apenas R$20, e eu repito, R$20, é a promoção 20 por 20 da Fiction Corporation. São camisetas das mais sensacionais. Entre elas, por exemplo, tem da Crioco, da Hanso, da Mr. Fusion, The Union, Duffy, a Tyrell Corp, Scorpion Tequila, Louis Restaurant, Recall, Wayne Enterprise. Cara, é camiseta pra dar e pra vender. Pra dar, não, a não ser que você compre pra dar pros outros, né? Mas pra comprar, tem elas a um preço de apenas R$20 cada uma. Então não perca essa oportunidade de fazer já a compra do seu presente de Natal antecipado. Compra quantas camisetas vocês quiserem, que lá na Fiction isso foi realmente um presente de Natal antecipado, cara. 20 marcas diferentes, 20 logotipos, estampas diferentes da Fiction por apenas R$20 cada uma. É para aproveitar mesmo. Bom, e o vencedor da promoção do Paranerdia, do episódio de Breaking Bad, foi o senhor Haddock Lobo, rapaz que tem nome de rua. E a frase que ele respondeu foi a seguinte: o que eu faria se soubesse que só tenho mais um ano de vida? Eu colocaria uma roupa de ninja morcego e começaria a combater o crime para morrer como um símbolo de esperança. Cara, muito bom. Tudo bem que na primeira vez que ele saísse na rua, ele já estaria tomando o risco de morrer na hora, né? Mas a frase tá muito boa assim mesmo. Eu realmente fiquei muito feliz de presentear o Haddock Lobo com esta frase sensacional. E Haddock, meu querido, eu sei que você está ouvindo isso e comemorando geral, mande uma DM agora para o @paranerdia, pois eu preciso dos seus dados pessoais para poder enviar pro Alexandre lá da Fiction e ele poder mandar a camiseta para você. Então manda brasa, envia para mim teus dados, porque sim, meu querido, você é o vencedor. É isso aí, gente boa, vamos ficar por aqui e fiquem agora com o cast sobre filmes de ficção científica, que está sensacional. Vamos lá.
Seu pai, ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta! Bom, Clarice, negócio é o seguinte, minha bebê. Curtes ficção científica?
Sim, claro.
Ah, claro, não sei por que, claro.
Sim, e claro que é muito mais que um simples sim.
É, né? Lógico, né? É quase do tipo, óbvio, porra, né?
Quem não gosta, né?
Quem não?
É, primeiro quem não gosta, segundo se não estaria aqui, né?
Exatamente.
Eu acho que esse é o melhor argumento, que eu acho que se não gostasse, não estaria aqui.
Ela poderia estar aqui pelo simples fato que ela é minha funcionária e eu a obrigaria a vir.
Isso é um argumento fortíssimo, inclusive.
É, ela podia estar aqui também no papel de orelha, tem vários motivos pra ela estar aqui, mas eu a convidei sim porque ela gosta de ficção científica. Agora, para você, bebê, o que, que é ficção científica?
É ficção, não é real. E científica, né? Se usa da ciência. Mas eu acho que principalmente ficção científica, dentro disso estão todas as coisas que nós queríamos que fosse real. Todas as fantasias, extraterrestres, vampiros, essas coisas. Todas as coisas que a gente queria que fosse real, mas não é. As realidades alternativas e os outros, como é que eu posso dizer? As outras criaturas que não são humanas, mas que têm um pouco da gente. Todas essas coisas malucas que a gente imagina ganham vida, de certa forma, na ficção científica.
Aí é uma coisa que eu gostaria agora da opinião do senhor Harold Android, porque tá difícil das pessoas em geral definirem bem o que é ficção científica, não tá não, Harold? Porque muita gente, como é o caso de Clarice agora há pouco, começou a colocar vampiro, lobisomem e outras coisas em ficção científica, o que às vezes causa um pouco de estranheza, não concorda?
Pois é, mas acontece o seguinte, Se você, no, durante o filme, começar a tentar a explicar cientificamente o que é um vampiro, como que ele funciona, eu posso considerar, sim, que aquilo é uma ficção científica.
E como tem filmes que exploram isso também.
Exatamente, exatamente.
A gente tem o conceito do vampiro, aquela coisa que suga sangue e esse padrão, assim. Mas o vampiro também pode ser aquele que suga energia, que suga outras coisas. Ele absorve coisas que são essenciais a você, por isso que ele é o vampiro. Não necessariamente é sangue que ele tá ali pra pegar.
Aí a gente volta pra aquele velho filme que tem exatamente isso, que é o Life Force.
Ou Life Force.
Ninjas que vinham pra Terra e sugavam a sua vida, sua força vital.
Uma das vampiras mais bem apessoadas do cinema, né?
É.
É, porque a gente não pode comentar porque a Clarice não permite.
É. Ah, que ótimo. Olha a censura, olha.
Só pra você saber, Força Sinistra, ou Life Force no original, Clarice, é um filme onde tem uma vampira extraterrestre que passa o filme inteiro pelada.
Ouvi falar.
É, então, é exatamente isso. Ah, mas na sua opinião, senhor Carlos Voltor, o que seria a ficção científica?
Olha, é difícil você determinar, mas eu acho que tudo que você pensa que não existe no nosso mundo hoje e que você tenta explicar cientificamente, talvez isso possa ser isso seria uma ficção científica.
Mas você acha que...
A busca da explicação científica pra algo que você só imagina, talvez. É difícil você determinar exatamente o que é a ficção científica, mas, sei lá, minha concepção seria mais ou menos isso.
Você acha que a ficção científica depende da sua interpretação ou da interpretação que a obra, por exemplo, quer te passar?
Eu acho que depende, não sei. Porque a obra, às vezes, pode querer te passar uma coisa, mas te passar outra. Depende, exatamente, é complicado você determinar o que é um filme de ficção científica e o que não é um filme de ficção científica. Um exemplo, acho que mais fácil da gente tentar explicar isso é Alien. Alien é um filme de ficção científica ou é um filme de terror?
São as duas coisas.
É. Eu acho que são as duas coisas também.
Mas dentro do filme Alien, você não tem explicações científicas para as coisas que estão acontecendo em volta.
Não,
você...
mas pera lá.
Não, cara, mas eu acho
que não tem explicação. Sim, sim. Mas
ele é um filme passado no espaço, que envolve tecnologias de futuro. Ele tem... Ele é um filme de ficção científica por esses elementos.
Veja só, em Alien, acontece uma coisa muito interessante. Você quase tá vendo um documentário da Discovery sobre a vida selvagem, cara. Porque você tá acompanhando o ciclo de vida de uma criatura.
É.
Sim.
É uma natureza selvagem com alienígenas.
É.
Melhor pensando, eu acho que o filme Alien se encaixaria perfeitamente no programa Trabalhos Perigosos.
Trabalhos Perigosos. Ou naquele também do cara que morreu com agulhada de arraia no peito, né? Que o cara que vivia se metendo na floresta pra enfrentar bicho.
Ah, sim, é Vida Selvagem.
É Vida Selvagem, alguma coisa assim, né? Vida Selvagem.
Mas eu acho o trabalho perigoso melhor, porque os caras, na verdade, eram mineiros, né? Eles são mineradores espaciais. Eles iam pro espaço, faziam minerações e voltavam pra Terra, trazendo o que eles encontrassem.
Fato.
A coisa do Alien é acidental, então, tipo, não é uma coisa que fazia parte do trabalho deles, enfrentar aquela tipo de criatura ou encontrá-la.
Ô, Zé! Olha o cachê aqui, ó. Tipo, Zé, vem ver o cachê aqui, ó.
Zé,
imaginar esses caras trabalhando. Imagina uma mina aqui, eles de repente se defrontam com gorilas mutantes, brancos, albinos e que tem do Congo. É, exatamente. Aqueles macacos do Congo. O filme Congo.
É, que aliás é um ótimo filme. Apesar de que eu não chamaria ele muito de ficção científica, mas tudo bem. Mas ele é um ótimo filme. Eu gosto do Congo. Eu acho um filme muito bom. Guizão, na tua opinião, a ficção científica tem que necessariamente mostrar algo que nunca aconteceria no nosso dia a dia?
Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, eu acho que é mais interessante se ele não mostrasse, né? Tipo, extrapolasse a nossa realidade. Mas eu acho que não há necessidade, não. Eu acho que simplesmente você buscar uma outra explicação que não seja, né, eu posso estar errado, mas que não seja uma explicação fantástica, mágica, ou, sei lá, divina, eu acho que não precisa necessariamente ser algo que a gente nunca viveu, ou que talvez nunca viva.
Não, mas eu acho que a ideia da ficção científica não seria exatamente isso, extrapolar a nossa realidade?
Sim,
se a gente fosse, se for a realidade, é só a ficção.
Sim, mas aí entra uma questão que eu queria colocar agora na mesa, que é a seguinte. Na minha opinião, existem dois tipos de ficção científica no cinema. Existe a ficção científica que baseia a história em coisas que realmente a ciência atual pode explicar, Quer dizer, a ciência que é mostrada no filme é uma ciência, vamos dizer, viável, realista.
Palpável.
E tem aqueles filmes que jogam tudo pra escanteio e começam a inventar a ciência do absurdo, né? Que eu costumo chamar de Technobabble, né? Que é aquela ciência que o cara fala que é ciência, mas parece mais uma coisa quase mágica.
Exatamente, beira até a magia, né? Que eu costumo chamar de tá tudo errado, né?
É, mas uma das mais comuns exemplos que você pode dar pra esse Technobabble é Jornada nas Estrelas, que é tudo graças aos cristais de dilídio, só que ninguém nunca explicou o que o diabo dos cristais de dilídio existem, se podem ser feitos, se essa tecnologia realmente é viável, pelo menos na série clássica, nada do que tinha lá de ciências era explicável, sou correto? E um silêncio impera.
Eu acho que o silêncio diz que sim.
Eu acho que o silêncio imperou por conta de todo mundo concordar.
O próprio Jornada nas Estrelas, ele trouxe muita coisa que foi apresentada na ficção, né, nas histórias, acabaram se tornando parcialmente reais.
Sim.
Coisas de tecnologia que são apresentadas no Jornada nas Estrelas, que depois se transformaram em realidade.
O comunicador que virou StarTAC.
A própria tecnologia que hoje ainda é estudada do transporte, você transportar matéria de um ponto a outro.
Sim. Em parte a tecnologia do holodeck está sendo estudada também para criar ambientes de simulação, né?
O comunicador universal, que é um tradutor universal de línguas, está sendo trabalhado também.
Ah, mas enquanto eles não descobrirem o peixe Babel, isso não vai dar certo, não. Eu tenho que botar a guia do mochileiro em qualquer coisa que eu falo, não adianta. Harold.
Pois não.
Na sua opinião, qual seria um grande exemplo de ficção científica? Alguém fala de ficção científica pra você, você pensa logo em quê? Pode ser livro, pode ser quadrinho, filme, tanto faz.
Ah, eu penso direto 2001.
2001, né?
Não tem como. Não tem como escapar disso. 2001 é fantástico como um filme. Veja, ele não é fantástico como livro. Como livro, eu acho que outros livros anteriores também já trataram do assunto de uma abordagem mais adulta, né?
Sim.
Agora, o filme é revolucionário para a ficção científica, porque até então a ficção científica no cinema era, infelizmente, retardada em comparação com 2001.
Você considera que 2001 foi um dos primeiros filmes a levar a ciência a sério no cinema?
Sim, e além de qualquer dúvida, porque 2001 fez questão, o Stanley Kubrick fez questão de colocar o silêncio mortal do espaço em várias e várias sequências, principalmente na famosíssima, pelo menos para quem viu o filme, cena da explosão do airlock.
Sim.
Quando Dave Bowman entra, ele invade, na verdade, a nave da onde tinha saído, e ali não faz barulho algum. É uma explosão sem barulho. Que coragem, cara. Que coragem do diretor colocar uma coisa dessa.
Aprenda, George Lucas.
Eu ia falar isso.
Mas isso também se deve muito pelo diretor, por quem era esse diretor, né? Pelo ser o Stanley Kubrick.
Sim.
O cara, ele era um gênio, tudo que ele fez, pra mim, eu acho que é sensacional. Tipo, não tem, o pior filme dele é melhor do que muita coisa que a gente vê aí que é considerada blockbuster, que é só considerado melhor.
É, uma coisa que a gente pode sempre levar em consideração, o Kubrick é um perfeccionista ao extremo, né? O cara não se contenta com nada menos do que a cena perfeita ou a pose perfeita, o momento perfeito pra pôr o clima no filme dele. Isso é...
E isso que o Harold falou, principalmente que o livro não ser tão bom quanto o filme, né, que o filme superou o livro nesse sentido, é uma coisa até própria do Kubrick. Se você for ver o Iluminado dele, ele reescreve o final do filme e transformou o filme, e tornou o filme muito melhor do que o livro.
É, sendo que, na minha opinião, tanto o filme quanto o livro, no caso do Iluminado, são bons. Mas eu entendi o teu ponto de vista nisso, Carlos. Mas, na minha opinião, são apenas duas visões diferentes de um mesmo tema, mas ambos tão bons quanto um contra o outro.
É, no meu caso, é sempre aquele problema. No meu caso, eu sempre bato na mesma tecla quando a gente fala sobre o Stephen King, que é ele não sabe terminar uma história.
Ele não sabe terminar uma história, eu concordo.
Eu adoro o Stephen King, eu li vários livros dele, adoro o material que ele faz. Só que ele faz um maravilhoso começo, um clímax foda e chega no final e ele...
É. O Stephen King, cara, apesar dele parecer uma senhora... ele tem... Já viram ele? Ele parece uma senhora, não parece? Uma senhora
parece, parece a vovó Mafalda.
Ele tem carisma, cara, porque você lê os livros dele e você sabe que ele vai errar tudo no final, cara. Mas você continua lendo. E se ele lança outro, você lê outro, cara.
Sim, sim.
É, ele é muito bom. Quando eu começo, uma vez, o pessoal pergunta, ah, eu tô com... quero ler um livro do Stephen King. Eu falei, aí, é legal? Fala, velho, se for com alienígena, você abandona. Boca Maria, escolhe aí qualquer um. E...
se tiver uma aranha telepata também, foge, que não vale a pena. Bom, pra um filme ser considerado ficção científica, basta ele ter alguma coisa científica nele ou tem que haver uma explicação científica pra tal coisa? Deixa eu dar um exemplo pra ver se vocês conseguem entender melhor. Todo mundo aqui já viu, ou pelo menos já ouviu falar de um filme chamado Gigantes de Aço?
Sim.
Que é onde o Hugh Jackman encontra um robô pugilista e ganha a luta e bababá, 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 né? Aquele estilo Rock o Lutador encontra Robocop, né? Aí eu pergunto, Gigantes de Aço é ficção científica?
É.
Não há nenhuma explicação científica no seu fato que são robôs, mas...
Não, é uma especulação científica.
Opa, achamos outro gênero.
Olha aí.
Não, é a mesma coisa.
Por favor, explique para nós, Harold, o que seria uma especulação científica?
Ora, é você apanhar o que nós temos de cultura e tecnologia atuais e extrapolar só um pouquinho. Só um pouquinho. O suficiente para criar algo novo. É isso.
Tipo
é
que, especular. Tipo o que fizeram com Inception?
Inception. Olha, a gente tá meio distante ainda de conseguir fazer esse tipo de viagem, né, cara? Mas assim, é uma ficção científica, realmente. É uma ficção científica.
E novamente sem explicação, né?
Sem explicação, verdade.
Então, e é isso que é legal, porque...
acho que uma boa extrapolação, assim, acho que de um futuro não tão distante, de filme assim, que é o Minority Report.
Bom,
é. A tecnologia, a ficção científica apresentada, a tecnologia apresentada no Minority Report, é uma extrapolação que não é uma coisa não tão distante. Eu não vejo aquilo ali sendo uma coisa tão distante assim.
Pera, você não tá falando dos precogs, né?
Não dos precogs. Os precogs já é uma coisa diferente. Aí você tem que. Aí você já foge um pouco pra aquela coisa do místico, né? Porque eles têm premonições, então já é diferente. Mas eu falo daquele futuro, né? O futuro em que você tem carros que andam sozinhos, são controlados direto pra sua casa, você tem reconhecimento de você, você andando pelo metrô, você automaticamente paga as coisas, você tem o controle manual do seu computador. Então são coisas que a gente tá próximo de ter até.
Cara, depois que saiu aquele controle, né, com abre a tela e seja na Kinect, é a primeira coisa que a gente pensa, né, que o Kinect foi criado graças ao Minority Report, né?
Mas tem uns vídeos até, né, tem uns vídeos da Tech, que o pessoal faz uns hacks com Windows, que eles fazem exatamente os movimentos do Minority Report, assim, com as mesmas coisas, e o próprio Windows vai fazendo, sabe, vai fazendo as ações que eles programam.
Não,
assim.
Mas o incrível é que hoje em dia, pra um computador ser considerado moderno num filme, tem que ter uma coisa lá, Minority
Report. Não pode ter monitor, né? Não pode ter monitor.
Não, eu hoje tava vendo o Vingadores com meu filhote, né? Aí tá lá, a Pepper Potts pergunta pro Stark, mas o que que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, ele abre os braços e começa a pipocar telas pra tudo quanto é lado, mostrando cenas dos filmes anteriores da Marvel. Aí, porra, oi Minority Report, tudo bem? Como é que vai?
Mas é o futuro em que a gente tá se aproximando, né? Que é essa coisa, não só desse tipo de tela, mas dos carros que você já tem na Califórnia sendo testado pelo Google, carros que se dirigem sozinhos.
É, né? O Google tá criando o nosso futuro.
É. E eu aguardo, deixo aqui relatado, que eu aguardo ansiosamente o meu carro me levar sozinho pra casa.
Principalmente depois de uma balada, né, Guizão?
Nossa, cara, vou falar, hein?
Você chega, o negócio é só você chegar no carro e dizer carro, casa... Pelo amor de Deus. Carro, eu lhe amo. Eu lhe amo, carro.
Só que o problema é que
o carro vai continuar não podendo te tirar dele e te botar na cama, né?
Mas isso é uma questão de tempo, cara. Isso é uma questão de tempo.
Se vocês dormirem na garagem, já tá valendo, Carlos. Não tem problema.
Eu dormi dentro do carro mesmo, velho. Qual o problema?
Harold.
Pois não.
Uma ficção científica precisa necessariamente mostrar um futuro distante pra ser considerada bem ficção científica?
Não, claro que não. Você pode até fazer ficção científica no nosso passado, não tem nada a ver isso. Uhum. O tempo não é limitador de roteiro na ficção científica.
Obrigado. Era essa deixa que eu queria. Então você considera ficção científica um louco oeste, aquela comédia com o Will Smith?
Aquela tragédia.
Tragédia.
É uma ficção científica. É. Entre outras coisas. Veja bem, olha, tem uma coisa muito importante. A gente não precisa ficar se estressando muito com o gênero de certas coisas. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, que é uma outra tragédia. É ficção científica, é fantasia, é comédia, é ação. São vários elementos.
Uhum.
É difícil você classificar como uma coisa. Exatamente, é difícil você classificar como uma coisa só.
Uhum. Aí entra agora a minha segunda pergunta, e essa é pra queimar os fusíveis do Harold. Ficção científica é um gênero?
Não.
Eu já sabia a resposta dele. Não, seco. Não.
Seria o quê? Um subgênero?
É, na melhor das hipóteses. Eu particularmente, considero gênero a emoção reinante no filme. Comédia, drama. Comédia te faz rir, drama te faz ficar estressado, assim como o terror também fica te estressando.
Sim.
São emoções. As emoções são os gêneros, tanto literários, quanto teatrais, quanto cinematográficos. Agora, a ficção científica, ela não é reinada por nenhuma emoção. Ela é apenas um pano de fundo.
Você classificaria como uma categoria?
Seria mais ou menos. Acho que seria nisso, naquilo que eu tinha falado antes. Você pega o Alien. Alien é um filme de terror, um subgênero de ficção científica.
Exato, eu já diria uma outra coisa que eu acho que corrobora mais com a opinião do Harold. Ficção científica é um pano de fundo no qual um gênero pode se mostrar num filme.
Exato.
Então, exatamente. A ficção científica não chega a ser um gênero, porque pra você tem ficções científicas de comédia, como é o caso do SOS Tem um Louco Solto no Espaço, por exemplo. Você tem ficções científicas de terror, como Alien, que a gente já falou. Ficções científicas policiais, como é o caso do Minority Report. Dá pra gente, então, botar num consenso que ficção científica tá mais para pano de fundo ou paisagem utilizada do que como gênero mesmo. Vocês concordam?
Talvez. Eu concordo. Sim. Talvez e só em filmes. Porque, por exemplo, no ramo da literatura é um gênero, eu acho.
Não, é a mesma coisa.
Assim,
o que ocorre
também,
ali, né? É uma comédia, ou é um terror, ou é um policial, ou é um drama, ou é um romance. Ficção científica tá lá no fundo.
Eu acho que então a gente pode dizer que ficção científica é uma ambientação.
Sim.
Isso, sim.
Senão, então vamos fazer um desafio à Clarice. Vamos fazer um desafio.
Ah, lá vem.
Me diz então um livro puramente de ficção científica.
Puramente ficção científica.
Sim, porque você disse que é um gênero.
Tá bom, são livros que são inspirados numa série. Tem os livros do Arquivo X, eu acho, que é completamente ficção científica.
Não é.
Suspense,
são filmes policiais.
Policial, suspense.
Viu?
Ah,
é brabo?
Não,
mas eu fiz isso meio de sacanagem contigo, bebê, porque é brabo de definir mesmo. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que essa opinião entra em acordo com a do Harold, não existe nenhum filme ou livro puramente de ficção científica.
Apenas aquele Aprenda a Fazer um Robô Quântico. Aí é puramente ficção científica.
Aí tá mais pra catálogo de manual de como você faz do que livro de ficção, né? Mas...
Instituto Universal Ensina.
É o For Dummies, né? O
Robótica For Dummies.
Robótica For Dummies, mas tudo bem.
Mas só uma coisa. Por exemplo, vocês disseram que existia o suspense, o drama e tudo mais. Mas talvez a ficção científica seja um gênero, porque esse tal suspense, esse tal drama, não vai ter sentido se não houver o certo ponto científico. Sei lá, o terror é por causa do extraterrestre, no caso do Alien.
É, mas vamos ver, pensa assim, ó. Vamos dizer que um pai se apaixona por uma garota, certo?
É.
Eles não podem ficar juntos por uma questão de família, por exemplo. Vamos é, como Romeu e Julieta.
Uhum.
Aí você troca essa garota por um robô. E eles não podem ficar juntos porque ela é um robô e ele é um ser humano.
É.
Não continua sendo um romance mesmo?
É.
Eu acho que ela entregou os pontos. É. Tá bom.
Não quero entregar.
Isso aí, continue lutando.
Não desista, Clarice, não desista também.
Pense em argumentos, porque a discussão sempre preganha, não por quem sabe mais, mas pelos melhores argumentos.
Isso, é por quem mente melhor.
Mais ou menos sim, basicamente sim.
Quem sabe melhor advogado também.
Não, é, porque os filmes de tribunal me ensinaram uma coisa, é quem fala mais bonito é que ganha.
É.
Quem convence melhor é que ganha, não precisa saber de nada, é só convencer.
Não é só falar bonito, você tem que falar bonito e falar com convicção.
Exatamente.
Você tem que ser convincente.
Exatamente.
Não importa o que você esteja falando, desde que você fale como se você soubesse isso, se você fosse dono da verdade, você vai conseguir, você vai passar a sua ideia.
É.
Pelo menos alguém vai aceitar.
E se você estiver perdendo a discussão, corrija o português da outra pessoa.
Exato. Se tudo mais falhar...
Vamos começar então agora a falarmos sobre nossos filmes favoritos desse pano de fundo, paisagem, pseudo-gênero. Guizão, por favor, meu querido, que filme o senhor gostaria de pôr em questão aqui na mesa como sendo, na sua opinião, um dos melhores filmes de ficção científica?
Assim, eu gosto de muitos filmes.
Sim.
Mas tem um em específico que eu considero. É, mas foi um filme que me marcou muito, assim, cara, que... Depois eu acabei vendo muitas outras coisas, mas foi um filme que me marcou demais, que foi Os 12 Macacos.
Muito bom. Mas é engraçado que é um filme de ficção científica onde a ciência tá meio escondida no filme, né? Ela não é um... Não é o chamariz principal no filme, você não concorda?
Não, é só o veículo motor que faz ele ter ação, né?
Harold, sua opinião sobre 12 Macacos?
Um excelente filme.
Um
dos filmes do Terry Gilliam que eu realmente prezo bastante.
Pô, Carlos Volta, sua opinião sobre Os 12 Macacos?
Eu achei a história muito boa, a coisa do viagem, a viagem no tempo do filme, eu achei muito bem trabalhada. E pra mim, o melhor do filme é atuações. O Brad Pitt, pra mim, tá maravilhoso no filme.
Não, pra mim, o Brad Pitt, se ele não tiver pelo menos 3 distúrbios mentais do personagem dele, ele não fica bom.
Clarice, conhece os 12 Macacos, bebê?
Não, que é da cultura, só que não.
Procure e veja, meu bebê, porque é realmente
vale muito a pena.
Explodir cabeças, cara. É um filme realmente sensacional.
Tirei
um
negócio... esse filme, eu adoro ele, que é o Terry Gilliam,
uhum.
Que é também que fez Brasil.
Sim.
Sim, que também é um filme poderoso.
É outro filme muito bom.
É, Brasil foi, inclusive, um dos filmes que eu mais gostei também, mas acho que o que me marcou mais entre esses foi Os 12 Macacos, cara. E eu achei legal dos 12 Macacos a questão da viagem no tempo, que é basicamente do que o filme trata, né? Nessa viagem no tempo, pra resolver uma série de questões, que ela é uma viagem no tempo, que não é aquela coisa precisa, né? Não é aquela coisa...
exata de pra onde você vai.
É, bonita, indolor, né? Eles colocam você no negócio, seja o que Deus quiser, velho.
É.
Ó,
não é
eu acho... lá e se vira.
É, eu acho que você vai pra lá.
É, tchau. É, não é um DeLorean, né? Fazer...
É, exatamente.
Peraí, você ainda DeLorean. Se mutilar naquilo.
Pelado.
A memória tá ferrada, tu tá... Não sabe direito o que tá acontecendo. No meio da onde você não sabe.
É.
Tipo, você parece um doente mental.
É, e você não recebe nem, tipo, instrumentos, né? A coleta, não sei o que você tá dando, velho. Como é que vai se alguém... Se de repente ficar alguma coisa na sua mão aí na hora que você foi pra lá, é seu, senão...
E o que eu acho bom nesse filme é não só essa coisa da viagem no tempo, mas a ideia do filme não é, beleza, ó, a gente vai alterar o passado pra tentar resolver o nosso problema. Não. Isso não, você não vai alterar o passado, você não tem como alterar o passado.
É, você só tem como ver por quê, né?
O objetivo do filme é, beleza, vamos descobrir o que pra tentar resolver o nosso problema agora.
É,
ele pode ser um viajante no tempo ou pode ser alguém muito perturbado.
Também. É completamente maluco.
É, o bom do 12 Macacos é que ele dá essas duas interpretações. Você pode levar pela pegada da viagem no tempo mesmo ou só pensar que ele é doido de pedra mesmo, né?
É, porque meio doido ele já é mesmo, né?
É.
Então, tipo assim, eu gosto de pensar nas duas possibilidades, mas que ele já foi pra lá não é porque ele era o melhor cientista do futuro, não, velho.
Ele foi pra lá porque ele era dispensável.
Exatamente. Ele era um cara que causava problemas, só que obedecia muito bem a ordens.
Muito bem, muito bem. Harold, além de 2001, que todo mundo já entendeu que é o seu filme de paixão, qual outro filme você considera um excelente exemplo de uma boa ficção científica?
Olha, eu escolhi uns filmes assim meio desconhecidos, sabe? Eu gostaria de apontar Colossus.
Colossus?
O Projeto Forben.
Tá aí, não conheço. Como é que é isso? Por favor, descreva-nos Colossus.
Ele é difícil de achar mesmo no Brasil. É um filme de 1970 que trata da Guerra Fria, em que os Estados Unidos criam um supercomputador que gerencia, claro, todo o arsenal nuclear dos Estados Unidos, chamado Colossus.
Skynet, um abraço, né?
Mudaram o nome depois,
Depois mudaram, mudaram o nome depois pra Skynet.
Mudando o nome de novo, né?
Mudando o nome de novo pra Google. Pra Google.
mas diga-se de passagem, na época já era batido o tema até, de supercomputador, gerenciando uma sociedade, isso já tinha vários
desde
vários
que exemplos, o computador virou, né, uma peça essencial nas coisas, ele já virou tema de muita coisa, né?
Sim, já era um tema batido. Mas eu gosto da maneira como conduzem o filme, sabe? Por quê? Porque o computador, pouco depois que é ligado, ele começa se não me engano, uma das primeiras mensagens que o computador dá para os seus criadores, depois que é ligado, é A+1.
A+1.
Existe mais um. E aí, quem é esse um? É um supercomputador na União Soviética.
Ui, que beleza. Jogos de guerra, um abraço, né?
Que perigo, rapaz.
Pois é, mas eu tô falando do primeiro filme que eu acredito que fale sobre esse assunto de uma maneira séria.
Sim, bom. Guizão, conheces esse Colossus?
Não conheço não, mas já me interessei.
Voltor, conheces?
Não conhecia não, já tô até pegando aqui.
Clarice?
Também não conhecia.
Então, beleza, acabou de ganhar um prêmio ineditismo em filme, senhor Harold. Parabéns.
Muito obrigado.
Vou atrás de Colossus. Muito bom, muito bom.
Troféu joinha.
Troféu joinha pra você. O Nerd Master Seal of Approval pro senhor. Muito bem.
Joinha rara.
Joinha rara. Joinha rara é ótimo. Voltor, mande-nos lá que filme o senhor gostaria de presentear meus ouvintes.
Cara, tá, vamos lá. Um que eu assisti ontem. Peguei pra assistir ontem de novo. Não sei se é um dos melhores, mas eu gosto muito desse filme. Já que não vou lembrar aqui, não vou conseguir pensar num filme específico assim que seja o meu preferido. Planeta dos Macacos.
Qual versão?
A primeira, o original.
Pô, nem pra ser do Tim Burton, pô.
Nossa. Aí a coisa já vai pro caminho contrário.
Cara,
os filmes que você prefere, eu acho que já vão pros filmes que você menos gosta.
A série toda de filmes do Planeta dos Macacos é a minha série de cinema favorita. E sim, eu gosto até das galhofas do Planeta 3, Planeta 4, Planeta Conquista, Planeta o Retorno, então, Planeta o Reparta, eu gosto.
Eu tenho todos os 6 filmes, tenho a série da televisão.
Tenho também. Eu só não tenho aquela cabeça de macaco que saiu há algum tempo, porque
exatamente,
eu achei que era muito caro, mas fora isso, tenho todos os filmes. Tenho, inclusive, o novo agora, a Origem, que é muito
bom. É muito bom. Achei realmente também. Ele foi um filme muito bom. Trouxe de novo essa franquia de novo pro mercado, depois do que o Tim Burton fez. E eu acho que trouxe homenageando ainda o filme original.
Claro. Mas vamos falar de Charlton Heston, né? Vamos falar de Planeta dos Macacos. Um dos filmes, na minha opinião, mais cultuados do cinema, cara, porque a cena final de Planeta dos Macacos, e pelo amor de Deus, se você não sabe como é que é a cena final de Planeta dos Macacos, se mata!
Seus maníacos
malditos! Até Clarice, que tem 14 anos de idade, sabe do que eu tô falando, não sabe, bebê?
Sim.
Ah, então pronto. Só Clarice, que tem 14 anos, conhece o final de Planeta dos Macacos, e você não conhece, querido ouvinte, vai mata pulgas e macacos, então. Vai pentear macacos.
Uma melhor opção, se você não conhece, vá ver agora.
Também, uma boa. Vai na Netflix. Não duvido, não duvido nada que esteja lá.
O 2. Tem? Duvido lá que esteja lá o 2, o 3.
O 2, o 3, o 1 não tem.
A Netflix é boa, mas não tem esse filme.
Tá, whatever. Também ela não tá pagando, então não tem problema não. É, Harold, preciso perguntar se tu gosta de Planeta de Macacos, o original?
Precisa, pode perguntar.
Então pergunto, você gosta?
Não.
Por quê?
Olha, é o seguinte, não, eu gosto sim, mas é Planeta dos Macacos, eu acho que é como o meu amigo Bruno do Cinecast fala, O filme tem formato de U, ou seja, ele é bom no início, aí decai vertiginosamente, ele fica chatinho lá pelo meio, E aí ele só se ergue novamente por causa do grande final.
Muito bom. Então, aquela parte do Charlton Heston ser capturado e tal e coisa, você acha meio enfadonha?
Eu acho forçado demais essa coisa de se parecerem os humanos com os símios, né?
Sim.
Eu acho que claro, eles fazem uma sociedade parecida, né?
É parecida demais, sabe? É. Poderia ser um pouco mais diferenciado, né?
Poderia ser como no livro, né? Porque o Planeta dos Macacos não era a Terra no futuro, e sim um outro planeta com uma cultura completamente diferente, baseada em macacos, né? Sim, entendo. Era mais ou menos o que aconteceu depois na série animada, que a série animada se pareceu bem mais com o livro do que o primeiro filme, mas...
Ou o que o Tim Burton tentou fazer.
É, mas o Tim Burton... Eu não posso falar mal do Tim Burton, cara, que é um dos meus diretores favoritos, mas
eu
esse...
Eu também gosto muito
mas dele. Esse...
Não fale mal do Tim Burton, fale mal de Planeta dos Macacos do Tim Burton.
Isso, muito obrigado. Esse filme botou uma mácula tão grande na cenografia do Tim Burton, cara. Putz, que coisa horrível. Mas deixa pra lá. Bom, Clarice.
É...
Qual a sua opinião sobre Planeta dos Macacos?
Ah, eu assisti esse filme ano passado e assistir filme que todo mundo gosta é bem complicado, porque todo mundo gosta de filmes antigos e tem que parar e se colocar pensamento naquela época.
Cara, eu tenho tanto orgulho dessa menina, cara. Eu cada dia mais tô apaixonado por essa menina, meu Deus. Ela tem uma cabeça de uma pessoa tão inteligente nesses ombrinhos de 14 anos, meu Deus do céu. Ai, ai.
Errado, né?
Errado, mas é no sentido de mentor a gostar do pupilo, não é nesse sentido pedófilo, seu filho é de uma mãe.
Você sabe, Clarice, você sabe que só os gênios conseguem imaginar algo que eles não viveram?
Olha, viu, mas porra, Guizão, tu agora vamos bater o palmo pra você, meu filho. Putz.
Não, nossa, não concordo com isso, não.
Que eu consigo imaginar. Eu não sei se eu me considero um gênio ou não.
Bom,
algo que você nunca viu na sua vida, nunca pensou, nunca sentiu, nunca nada. Você consegue imaginar algo assim?
Ah, bom. Você quer dizer então que nenhum escritor, nenhum roteirista, todos eles são geniais, então?
Não, mas eles têm referência.
Garoto, agora você colocou certinho. Tá certo. Aí eu concordo contigo. Se realmente o cara gerar algo do nada, aí realmente.
Bom, mas complete, por favor, sua opinião sobre os macacos, Clarice. Pode falar mal do filme, a gente não fica chateado, não.
Tá bom. Bom, tem que colocar a sua mente pra aquela época. Uhum. E o que aconteceu é o que acontece com vários filmes que eu assisti que são mais antigos do que eu. Deve ter sido...
Tipo, quase...
Que a gente pode dizer que são quase todos.
Quase toda a cinegrafia mundial é quase... Tadinha.
Problema. Então é fácil pra ela, inclusive, né?
Não, vamos lá, gente. Ela tá tentando colocar o pensamento em ordem e todo mundo interrompendo. Vai lá, minha filha, vai lá.
Tá bom. É, e algo que aconteceu ao assistir esse filme, aconteceu com vários outros que eu assisti, que foi... deve ter sido sensacional naquela época. Deve ter gerado um impacto por ter uma visão diferente, talvez, e todo mundo deve ter gostado, mas pra mim continua, é galhofa demais pra mim, mesmo se colocando naquela época.
É, uma perguntinha pra você. Você, quando foi assistir, você já sabia do final?
Não sabia.
Ah, tá bom. Menos mal, né? Mas olha, eu sou obrigado a concordar com ela, gente, porque realmente tem algumas partes ali que não caem bem. Por por exemplo, um alerta vermelho, mas o mais vermelho que vocês puderem imaginar. É quando eles vão lá na escavação e encontram bonecas, encontram óculos, marca-passos. Cara, isso é um spoiler violento pro filme.
Sim, porque isso aí já tava quase dando o final sem ser o final do filme, né? Tava estragando o final do filme, quase. Né?
Exato. Por muito pouco, se é que não estragou.
É, o que ele tá... Aquela coisa, o que ele já mostra ali, beleza, os humanos vieram evoluir igual. Eles eram inteligentes antes e os macacos agora são. Ou isso já meio que ficou óbvio ali naquele ponto.
Pois mas é, já era óbvio que estava tratando da cultura humana terrestre ali, entende?
Mas aí entra de novo naquele fato, o que a Clarice falou. Na época que eu vi esse filme, eu tava, devia ter acho que a idade dela, 13, 14 anos. Essa foi uma cena que não me marcou tanto nesse momento. Eu não foi uma cena que me chamou tanta atenção pra eu fazer essa conexão com aquela, naquela época.
Mas eu acho que é questão da idade, viu, Carlos?
Sim, isso pega também. Isso pega também, eu acho, porque depende de quanto você se entregou pro filme, né? O quanto você tava viajando junto na maionese, né? Se você...
Eu acho que quanto maior a sua entrega, menos esses detalhes atrapalham a história.
Perfeito, Carlos, perfeito. Eu, por exemplo, na primeira vez que eu vi Planeta dos Macacos, eu tava curtindo o filme, ou seja, eu tava me entregando, eu tava naquele mundinho mesmo do Planeta dos Macacos. Então, o fato de ser uma boneca que grita mamãe e o seu coisa terráquea completamente dentro do planeta Terra, pra mim passou batido. O cara chama dentadura, que legal, eles também sabiam fazer dentaduras, que bom. Só no final, com a cena da Estátua da Liberdade, que eu falei, caraca, maluco.
Exatamente. É uma sensação que eu tive, a última vez que eu tive essa sensação assim de espanto vendo um filme foi com Matrix, que foi também um filme já mais velho, né, mas que eu fui ver mais velho, mas que eu fui ao cinema sem saber nada do filme, eu não sabia da história. Não sabia absolutamente nada, não sabia quem ele era. E aí eu tenho aquele impacto da mulher fazendo aquelas coisas absurdas. Caraca, que porra é essa? Que é isso?
Até porque quem viu não sabia explicar também, né?
Lógico.
Exatamente.
Lógico.
Aí eu fiquei, caraca. Aí você tem aquela coisa do Neo, tá, agora pílula. Aí de repente, ele não tava no mundo real. Caraca, agora faz tudo sentido. São coisas que eu acho que hoje em dia, sim, se faz isso muito melhor do que naquela época. Antigamente você não tinha essas surpresas tão absurdas, tão impactantes, mas eu acho que dependia também da sua entrega.
Sim. E, Clarice, que filme você gostaria de pôr aqui para a discussão nesta bancada?
É, depois de ter os conceitos sobre ficção científica totalmente destruídos, tem que pensar em alguma coisa. É complicado. Um filme que eu fiquei, meu Deus do céu, que demais, quando assisti foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau.
Muito bom, muito bom. Spielberg na veia, né? E o famoso tum, 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 tum. Uhum. Todo mundo sacaneia. Até aquele desenho mais recente, Monstros e Alienígenas, sacaneou o tum, tum, tum do Spielberg.
É, que ele faz aquele tum, 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 tum.
Pô, aquela cena foi muito louca, cara. Aquela cena foi...
E eu já fiz uma montanha em purê de batata.
Eu já fiz. O Jim Carrey fez com massa de biscoito naquele Todo Poderoso.
Quem nunca, né?
Quem nunca, né? Bom, vamos à opinião dos nossos convidados. Guizão, por favor, sua opinião sobre Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Muito obrigado, Guizão.
Não, é que assim, eu tô tentando formular juntar o pensamento. Porque o filme, ele é muito doido, né, cara? Porque quando aquele cara vê o alienígena, né, que queima toda a metade da cara dele lá, né, todo mundo começa a achar o cara meio doido, cara. E chega uma hora que você começa a se achar meio doido também, sabe?
Uhum.
Você fica, putz, será que eu também tô viajando, velho? Será que esse cara tá maluco mesmo? E é nada, de repente, cara, começa a aparecer nada, essa parada. Fala, puta, que louco.
Muito bem, muito bem. Harold, gostas de Contatos Gatos?
Gosto demais. É um clássico da ficção científica. É, ele pode ser, talvez, um pouco meloso ali no final, mas, poxa vida, eu acho que, além de O Dia em que a Terra Parou, esse foi o filme seguinte, tem uma distância de décadas entre eles, mas foi o filme que colocou os alienígenas não exatamente como seres maus, né? Maléficos. Né? Eles não eram pérfidos.
Tem uma trindade nesse tipo de filme, né? Que é, primeiro, O Dia que a Terra Parou, o original, pelo amor de Deus, não o do Keanu Reeves.
Claro.
Tá, por favor. Claro. Por favor, tá?
Tem
esse,
eu não sabia.
Tem o Dia que a Terra Parou, que é o Clanto Baractanicto original, né? Por favor. E Contato Imediato e o ET também. Que não, o ET, o extraterrestre, também mostra que o alienígena não é um cara tão mau. É um cara bonzinho.
O ET mostra que o alienígena é uma fofura, né?
Uma fofura.
E eu acho legal o que o Harold falou, porque são filmes diferentes, né? Porque enquanto um é bem o alienígena mesmo, né? Tem tudo sobre ele, aparece os alienígenas até e tal. O Contato, por exemplo, fica só naquela suspeita, né? Até um certo momento.
Sim, sim. Até quase o final a gente nem vê a cara dos alienígenas, né?
Pois é. E assim, os dois são grandes filmes. Tratam de um mesmo tema, mas são, né, tomam rumos bem diferentes, né?
Sim.
Eu não digo que eles tratam do mesmo tema. Eu acho que eles têm o mesmo elemento dos alienígenas, mas os temas são bem diferenciados, são bem diferentes. Sim.
Olha aí o nosso papo de que ficção não é um gênero, é um pano de fundo, né? Aí, viu? Beleza. E um filme que eu queria pôr aqui para meus diletos convidados e minha querida funcionária é um dos meus filmes de ficção científica favoritos e corrobora com aquela história que a ficção científica não é gênero e sim pano de fundo, que é O Núcleo, Viagem ao Centro da Terra. Que não é a mesma coisa do Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne, não. Fala.
Esse é o com a... que fazia... meu Deus, esqueci o nome dela.
Esse é com o Queixudo lá? Queixudinho?
É, o cara que fez o Duas Caras no filme do Batman.
Ah, Aaron Lockhart, né?
Aaron Eckhart, exatamente.
Lockhart é do Harry Potter.
É, tem com a Hilary Swank do...
Ah, Hilary Swank.
Sim.
Caraca, Sarah Connor, que na série fazia 300, esse é o nome dela, é com ela também?
Eu acho que tem ela também, mas a principal ali é a Hilary Swank, né? Pra quem não conhece, o planeta Terra está tendo problemas de cunho da sua calota de proteção eletromagnética, que está tendo falhas no...
O núcleo está desacelerando.
Lembrei disso, que eles fazem uma cobra gigantesca. A Terra parou de girar.
Isso. Não é que a Terra parou de girar. O núcleo da Terra é que parou de girar e que, por causa disso, estava afetando o escudo eletromagnético que protege a Terra contra os raios UV. Verdade. Aí fizeram a tal cobra, que, na verdade, é quase um trem de... um trem para viajar pro centro da Terra, de feito totalmente de nobidênio.
É Virgílio.
O Virgílio.
O rapaz que guiou o Dante até o
inferno, exatamente. E papo vai, papo vem, aquele filme de catástrofe tipo Armagedon, né? Que vão se perdendo tripulantes no meio do filme, mas no final das contas o mundo acaba em festa.
Tava um cara e uma colher no final pra resolver.
Tá certo. Conhece?
Se tivesse o Richard Dean Anderson, ia estar com um band-aid e um clipe de papel.
MacGyver, né? Não é outra pessoa.
Exatamente.
E, Voltor, conheces esse filme? Gosta?
Conheço. Vi.
Curte?
É legal, é divertido. Tipo Armageddon.
Muito bem. É, apesar de que eu acho Armageddon forçado, mas tudo bem.
Peraí. O mundo é muito bom, cara.
Como é que você acha Armageddon forçado e o núcleo não?
Porque o núcleo é aquela coisa que eu falei de que tem filme que se pauta em preceitos científicos realistas. Existe preceitos científicos realistas no núcleo, não em Armageddon.
Será?
A possibilidade de um asteroide vir
com
a Terra não é uma coisa que é possível?
Eu acho que você ir pro espaço atualmente tá muito mais palpável que você sendo da Terra.
Você construir um trem gigante gigantesco que perfura até a crosta, até o centro da Terra.
Mas,
depois volta.
Mas acreditem se quiser, meus queridos companheiros de conversa, o roteiro desse filme, Núcleo, foi baseado em preceitos científicos. Não, ainda não existe a tecnologia para fazer isso, mas existem já os preceitos científicos para esse tipo de tecnologia.
E o que o Anormageddon não existe de preceitos científicos? O que é tão assim, fora dessa possibilidade, da possibilidade real de existir?
O Bruce Willis salvar o mundo.
Porra, mas ele já faz isso desde Duro de Matar. Tudo bem que é uma escala menor, eles aumentaram a escala.
Não.
Só trocaram o mundo de lugar, né? É,
tipo, ele começou salvando o Nakatomi, depois salvou um aeroporto em Los Angeles, depois salvou a cidade de Nova York, depois salvou a economia americana. Pô, ele tá só aumentando. Aí no Armageddon ele salva o planeta.
Todo mundo sabe que nos Estados Unidos você salvar Nova York é praticamente ter salvo o mundo inteiro, né?
É. Basicamente, exatamente. Então... E ele já fez isso. Não, fez ele que causou a merda. Então
não... A não ser que você esteja num Tokusatsu, que aí é salvar o mundo inteiro é salvar Tóquio.
Basicamente. Sim.
Harold, conhece o Núcleo?
Conheço.
Curte?
Já teve lá e tudo.
Já teve lá e tudo.
É ofensivamente ruim.
Nossa, que agressão.
É. Nossa, que gratuito.
Não, cara.
Tinha que entrar Alexandre. Aquele somzinho de tapa na cara agora.
Pá! Alexandre, meu amigo Alexandre, gosto tanto de você, mas quando se trata de escolher filme... Ah, não, Alexandre, pelo amor de Deus, você acha que o Núcleo é superior em qualidade artística a essa porcaria lá do Bruce Willis? São duas porcarias idênticas.
Só faz passar vergonha, só faz passar vergonha, né?
Cara, esse filme tá na categoria de Impacto Profundo, O Dia Depois de Amanhã.
Exato.
Independence Day eu achei ainda até um pouquinho melhor. Porque eu acho que aquela coisa da grandiosidade da aventura. Apesar de ele é um filme totalmente americano, muita gente pode criticar por causa disso. Mas são os americanos que fizeram a porra do filme, eles estão ganhando dinheiro com isso, então eles vão fazer um filme que eles gostam pro povo deles. Né? Se a gente fosse esperto, a gente estaria fazendo filmes que levantassem a nossa moral, né? Mas a gente não é, a gente faz só filmes que destroem a nossa moral.
Tipo Central do Brasil, assim.
Exatamente, a gente só faz filme que diz vocês são merdas! É basicamente isso que a gente faz. É reafirmar o quanto nós somos ruins.
Na cláusula contratual é assim, né? Quando você contrata Liv Tyler, você automaticamente ganha a trilha sonora do Aerosmith, né?
Cara, é um bom negócio.
Só a única pessoa que até agora não quis fazer isso foi o Peter Jackson, né?
Também foi um bom negócio, ainda bem.
Foi o melhor negócio, inclusive, eu acho.
Exatamente.
Porque a Aerosmith no Senhor dos Anéis não ia caber de jeito nenhum, cara. Seguindo viagem, quem? Vamos, Guizão. Mande-nos outro.
Eu citei anteriormente aqui os meus companheiros de mesa, fui massacrado pela minha dicção. Eu vou citar do jeito correto, 1984.
Olha, muito bom.
Entre monstros, entre alienígenas, entre zumbis, entre qualquer outra coisa, esse tipo de realidade é o que mais me assusta, velho.
Porque é o ser humano mostrando como é que ele é filho da égua, né?
Exatamente.
Muito bem.
E nós... isso é uma coisa que a gente vê quase todos os dias no nosso noticiário.
Sim.
Como o ser humano pode ser mau.
Sim. Harold adora as atuações desse 1984. Não gosta, Harold?
Olha, cara, é um pouco complicado, né? O John Hurt, eu detesto esse cara, acho. Ele tem uma voz fantástica, mas eu acho a atuação dele uma porcaria. Quase sempre.
Mas ele tá melhor aqui do que no V de Vingança.
É, óbvio.
É porque aparece bem menos, né?
Não. Olha só, quem quiser saber por que o Harold gosta muito mais do John Hurt em 1984 do que no V de Vingança, ouça o episódio do Cinéfilo sobre o V de Vingança, que você vai saber por quê.
É isso.
E do filme em si, Harold, o que, que tu achas do filme? Preferes o livro?
Cara, eu prefiro mais o livro.
Também.
Eu prefiro mais o livro. Mas o filme não é ruim. Eu só o acho um pouco arrastado demais.
É, ele é devagarzinho mesmo.
É, ele é meio arrastado. Não precisava ser tanto, sabe? Mas no final, ele te arrebenta. Ele te arrebenta de uma maneira. Você sai do filme assim, arrebentado, quebrado, igualzinho ao personagem principal, sabe?
É, exatamente.
É, não é um filme para te levantar a moral. tal, mas é um filme muito importante porque ele tá ali declarando pra você, cuidado com o sistema político que te governa. É um alerta vermelho, é muito importante que exista o filme, mas...
cuidado com o que você vive, né? Cuidado onde você vive, né?
Claro. Sabe o que vocês acham do Admirável Mundo Novo?
Gosto, eu não vi isso. Gosto mais do 1984.
Eu não vi o filme. Olha aqui, que doido. Porque eu admirava o Mundo Novo. E 1984, eu li sem saber dos filmes, cara. Porque eles já existiam, né? Até eu lê-los. Eu nunca conhecia os filmes, cara. Aí uma hora eu falei, pô, vou ver o filme, né? De 1984. Agora o do Admirava o Mundo Novo eu não vi ainda. Em livro, eu prefiro 1984 ainda.
Também. Bom, Clarice, já viu o filme... 1984?
Não, ainda não assisti o filme, mas é porque eu tô esperando pra ler o livro. E se eu for começar George Orwell, vai ser por Revolução dos Bichos, já que eu tô na oitava série e vai fazer sentido.
Faz muito bem, é um livro excelente.
Muito bom. Não, parabéns, Clarice, muito bom.
Começou melhor que o Cortiço, inclusive.
Muito bom.
Quer dizer, eu tô lendo o livro do Carl Sagan, que não é infantil. Pra mim. Tô lendo O Mundo Assombrado pelos Demônios.
Meu Deus, Clarice, muito bem.
Quem é você?
Tá vendo por que eu tô falando que essa é a menina de 14 anos mais assustadora?
Mas ela tá na idade certa, ela tá na idade certa de buscar essas coisas.
Tá certo, é por isso que tá vendo.
Foi aí que foi quando eu li Drácula, foi quando eu li Duna. É o momento.
Falando nisso, Harold, que outro filme você nos recomenda?
Vou indicar um outro filme que ninguém nunca ouviu falar. O Homem da Terra,
de 2007. Puxa,
cara, já ouvi falar desse filme.
Esse filme é foda. Eu já indiquei ele também de Twitter, Facebook. Esse filme é maravilhoso.
Olha só.
Conte-nos.
É maravilhoso.
Conte-nos sobre ele, Harold, que esse nome não me é estranho.
Olha, é um filme praticamente caseiro. A ação, imagina. O que acontece?
A parte de ação, né?
Não tem ação nenhuma. É simplesmente um filme de diálogo de um homem e os seus colegas de trabalho. É o seguinte, o filme começa da seguinte maneira. Esse homem está se mudando. Simplesmente isso, está se mudando, colocando as caixas dentro lá da caminhonete dele, tranquilo. E aí começam a aparecer alguns carros de seus colegas de trabalho. Eles trabalham numa escola, se não me engano, um colégio, não sei direito.
Faculdade.
É uma faculdade?
Faculdade.
É faculdade.
Ele vai completar 10 anos pra fazer aquele tenure do americano, que ele vai completar 10 anos e aí vai ganhar uma bolsa lá, só que nesses 10 anos ele vai embora, ele tá saindo.
Pois é. E os colegas dele, poxa, você tá indo embora aí e nem nos avisa, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessas? Ah, desculpe, gente, com o negócio de despedida e tal, joga isso verde, né, pra cima deles. E aí, ele os convida, como eles já estão ali, né, ele os convida pra, sei lá, tomar um café dentro da casa. A casa já tá parcialmente esvaziada, encaixotada, né, claro. E eles vão notando algumas peculiaridades, não só no discurso dele, como nos objetos presentes ali. Lembre-se, a casa tá toda revirada, né? Eles acabam descobrindo, depois de alguma conversa, isso não acontece logo no início do filme, não. Mas também não vai ser um spoiler, porque isso é que vai apimentar a nossa conversa aqui. Mas os colegas dele, que são pessoas letradas, acabam descobrindo que ele é imortal.
Olha!
Simples assim?
Tipo Highlander?
Bom, eles, na verdade, eu acho que o mais legal não é que eles descobrem que ele é imortal. É ele diz ser imortal.
É verdade.
Ele diz ser imortal.
É mais interessante.
E aí começa um debate entre esses... Acho que são 6 amigos, 6 colegas e ele. E esses 6 colegas sendo professores de faculdade, mestres em cada um em áreas diferentes. Física, psicologia...
História, sei lá.
História, biologia... E esses todos começam a questionar ele quanto a essa imortalidade dele.
Sim,
cada um na sua vertente.
Exatamente. Existem, claro, a princípio todos eles são céticos, não acreditam, né, nele. Mas aos poucos ele vai conquistando a confiança, né? As pessoas começam a acreditar nele. E claro que tem um ali, uma senhora, por exemplo, que ela fica extremamente ofendida quando ele revela uma certa passagem histórica dele pelo planeta Terra.
Esse filme, ele é muito... O que é forte nesse filme, né? Que é o Mario falou. Ele não é um filme com ação, ele não é um filme que tem locações, é uma casa dele só, não sai dali, você não sai da sala da casa dele.
É basicamente uma peça de teatro, né?
Exatamente, é uma quase uma peça de teatro. São 7 atores sentados conversando, discutindo e debatendo sobre isso.
Veja, eu tenho que dizer isso. Não esperem ver uma obra de arte espetacular. Eu acho que o filme ele tem alguns pecados, né? Porque é como a gente falou, ele mais parece uma peça de teatro. Ele não deveria ter sido filmado. Deveria ter sido uma peça de teatro. Porque ele foi criado para ser assim. Ele é muito parado, ele não é dinâmico, ele não se vale tanto assim das qualidades do cinema para apresentar uma história interessante. A história é boa, eu acho que só a mídia, a arte é
apresentada. O modo como ele é apresentado, sim, não é o ideal. Mas
de repente era, não?
Talvez fosse, eu não sei, eu realmente não sei, eu não cheguei a pesquisar também sobre isso. Mas o que eu achei que é sensacional nesse filme, que é uma coisa que pra mim, tipo, é uma das coisas que mais chama atenção dentro dos filmes hoje em dia, é não só a história, mas o diálogo. A forma como é trabalhada, a interação desses personagens, o diálogo que eles trocam, as informações, as percepções que cada um tem um do outro e dele como esse imortal, eu acho isso encaixou perfeitamente nessa história.
Eu acho legal que um diálogo caprichado também faz você prender a respiração, né, cara?
É que o diga o Quentin Tarantino, né?
Sim, exatamente.
Você comentou, me lembrou um pouco, assim, não a questão, né, não o roteiro e tal, mas esse esquema de ser bem pequeno, a locação ser pequena, tal, me lembrou um pouco aquele filme Lunar, sabe?
Muito bom também, muito bom também. Bom, voltou. Por favor, brinde-nos com outra pérola cinematográfica.
Vamos falar então aqui, já que o Harold falou, vamos falar de Um Dia Que a Terra Parou.
Bom.
Muito bom.
Keanu Reeves original, tá ótimo.
É,
oh, que pena.
Fantástico. Expressão facial digna de Oscar.
Ele é quase um robô no filme.
Ele é mais robô do que o robô que serve ele.
Eu acho que o dia que a Terra parou, ele tá, acho que o mais atual, ele tá bem atual para os dias de hoje, né? Aquela mensagem do filme, né? Que é a coisa do quanto... Só acho que mudou o foco, né? Naquela época, o foco da destruição seria a guerra nuclear. Hoje, o foco da destruição somos nós destruindo o planeta.
Sustentabilidade.
Sim, sim.
É,
sim.
Coisa da sustentabilidade. Mas eu acho que o tema é mais ou menos o mesmo, né? É o como o ser humano está destruindo o lugar onde vive.
Hoje em dia eu torceria mais pro Clato matar todo mundo logo de uma vez, porque não tá mais valendo a pena salvar essa humanidade, não.
Cada dia mais comprada pros Vogons, né? Então, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai construir uma autoestrada aqui, esse bagulho tá no meio, vai, dá um fora esse negócio.
Eu tô quase gostando de poesia Vogon por causa disso.
Não vamos
Clarice, uma dica que eu te dou, porque não querendo desprezar seu conhecimento cinematográfico, mas eu imagino que você nunca tenha visto O Dia Que a Terra Parou original.
Não.
Ah, então muito bem. Então uma dica que eu te dou é, fuja do filme do Keanu Reeves, tá? Fuja do filme do Keanu Reeves e vá no original. É preto e branco, já vou avisar logo de cara, porque tem aquelas pessoas que, não, é filme preto e branco, coisa horrorosa.
É com barbante.
É com barbante. É, efeito especial a la Ed Wood. Tu vai dar risada da cara do robô.
Ai, meu Deus.
Mas é muito bom esse filme, cara. É sensacional, cara.
A cara do Clato do Gort não é tão ruim assim.
A cara do Clato tudo bem, mas o do Gort, que é o robô, não. Porra, Carlos, leva não. Tem que ter muita suspensão de crença pra acreditar naquele robô, cara. Fala sério.
Pô, é um capacete, praticamente, com um visor.
É um escafandro ambulante.
Não, cara, o design é legal, cara.
Cara,
legal.
Não tem como você ter mais suspensão de crença do que você acreditar que o Dalek são robôs.
Nossa,
Exatamente.
Mas o Alex. Se você acreditar que um desentupidor de pia é uma arma mortífera, você pô.
Mas os Daleks não são robôs, não. Os Daleks não são robôs. Os Daleks são saleiros gigantes.
Não. Os saleiros não fariam tão mal. Eles são de pimenta.
De pimenta. Ok, Clarice, próximo filme.
Então, eu ia falar sobre Contato, mas eu não li o livro.
Ah, e daí, fale do filme? Nós estamos falando de cinema.
Tá, Ah, mas é que eu lembrei de outro filme, que é um filme do Peter Jackson. Só que é meio ficção científica, só que é mais uma metáfora pro Apartheid, que é Distrito 9.
Sendo que o filme não é do Peter Jackson. O Peter Jackson é só o produtor, né?
Ah, é.
É porque tipo,
eu não sei o que, que eu acho mais legal dela gostar das coisas que você tipo, fazer a correlação do filme do
com Peter Apartheid. Jackson
com o Apartheid.
Exatamente. É na toa que eu tenho essa menina como contratada em definitivo no Paranerd, gente. Eu não contrato qualquer um, cara. Eu adoro esta menina, cara. O Distrito 9, cara, quando eu vi pela primeira vez os trailers do Distrito 9, que ainda não tinha nem o filme pronto, estavam só falando. Quando eu vi, aliás, eu vi primeiramente o curta do Distrito 9, cara. Aquilo já foi de explodir cabeça, na minha opinião. Aí depois veio toda aquela campanha de marketing viral do apenas para humanos. Tu lembra disso, Carlos? Na época do filme, cara. Que
sim, lembro.
A galera começou a botar em banheiros apenas para humanos, ou banco de ônibus apenas para humanos. Cara, aquilo foi um marketing viral sensacional. É, Harold, tu gostou do Distrito 9?
Olha, cara, eu acho que ali pelo meio ele se perde um pouco, mas eu acho esse filme tão interessante, cara. Eu tenho esse vídeo aqui, esse filme, ele é fenomenal, por causa do que a Clarice falou, né? Colocar ficção científica hard, né? Aquela coisa de alienígena chegando na Terra, só que na África do Sul. E aí eles transformam aqueles alienígenas em pobres coitados, vagabundos, jogados num gueto. É horrível. E é claro que é uma parábola também sobre o próprio tratamento, né? Que a África do Sul fazia com os negros no até bem pouco tempo, até relativamente falando. Eu acho esse filme interessantíssimo só por causa disso. É sul-africano, trata a ficção científica nobre, digamos assim, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, né? Que essa...
Tudo bem, mas leva uma não, Harry, mas eu já vi isso antes, no Alien Nation. Que é aquele Missão Alien.
O Missão Alien, ele não é tão... tão segregador quanto
sim,
o Distrito 9.
Mas...
Tanto que no Missão Alien a coisa é que eles foram absorvidos pela cultura.
Eu acho legal que aquele esquema, assim, eles, até o começo é um negócio bem filme...
É um documentário.
E é bem exagerado, né? Como vários filmes, assim, que falam, várias reportagens falando de alienígenas, não sei o que. Aí, né, já começa os alienígenas logo de cara, não acha um, não acha dois, acha uma nave-mãe gigante, lotado, eles já todos quase morrendo lá dentro, porque não conseguem sair, e acabou a energia deles, e aí eles retiram, né, retiram os aliens de lá, cara, aí foi aquele negócio assim, e agora, cara?
Onde é que a gente vai enfiar esse manto
de camarão? O que a gente faz com isso, cara? Aí vai se desenrolar todo, né? A única coisa que eu não gostei, muito do filme é do cara virar alienígena.
Eu achei que forçou um pouquinho a barra ele virar alienígena, mas...
Sabe, eu acho assim, eu achei legal esse esquema de contato que ele teve, até com aquele líquido do lado dos alienígenas e tal, mas ele virar um da espécie, assim, eu não gostei muito. Eu não acho que não deveria ter nada, eu acho que talvez alguma coisa deveria acontecer com ele, sim. Mas ele virar um alienígena, eu já não achei
legal. Eu acho que foi aquela mensagem típica, né? Ah, você não me conhecerá até pisar nas minhas pegadas, você tem que sofrer na pele o que eu sofro.
É,
aquela mensagem. É meio batido mesmo, eu concordo contigo.
E até porque ele, no começo, ele era o responsável por fiscalizar, né? E botar o dedo na cara deles e tal, e no final viram deles, né?
Justiça divina.
Muito chatinho. Muito bom, muito boa escolha, Clarice. Parabéns, você está de parabéns. Vai ganhar um aumento de nada para porra nenhuma no seu salário.
Ué, mas ela, coitada, nem pôde falar do filme.
A gente falou do filme todo, né?
Ela já fez a metáfora do Apartheid, que é precisa falar mais o quê?
Não sei, você tem mais alguma coisa pra falar?
O que você mais gostou nesse filme, bebê?
Aproveita que enquanto a gente tá aqui, ele não pode te reprimir.
Eu acho que o que eu mais gosto no filme é isso mesmo, é a metáfora do Apartheid. É todo esse... Somente pra humanos, somente pra alienígenas. E acho que o cara não devia ter virado um alienígena. Ele tinha que ter, no máximo, híbrido. Porque, né? Ele é humano, ele não é total alienígena.
Mas as armas são legais também,
né? Sim. Uhum. Bom, para... finalizarmos essa conversa, que ela tá excelente, mas vamos parar, que senão meus ouvintes desistem do Paranerdia de vez, né? Eu quero pôr na mesa um filme, mas que na verdade são dois, mas que na verdade é um filme só. Chama-se Metrópolis. Muito bem, só que eu não estou falando apenas, Harold, do maravilhoso filme do Sr. Fritz Lang, mas eu também estou falando do anime de 2001 de Osamu Tezuka. Claro que eu estou falando também do filme do Fritz Lang, que é a obra original, mas eu também curto o Metrópolis anime. O que você acha desses dois filmes, Harold?
Eu gosto do primeiro, mas a versão japonesa, cara, eu já me cansei dessa linguagem de grandes metrópoles, de grandes máquinas. Isso daí é uma masturbação. É uma masturbação visual. Isso ocorre em vários animes.
Que então, é feito pra surpreender mesmo, né? Só pra surpreender, né? Pra você ficar maravilhado.
Acho que nem é pra surpreender, é mais pra te deixar maravilhado só. Que não te surpreende mais, tipo, você já espera isso.
Exato. É uma técnica linda, mas não quer me dizer nada aquele filme. Eu acho a versão ao filme japonês lindo tecnicamente, mas não importa, é uma porcaria sem sentido. Eu acho Metrópolis do Fritz Lang muito melhor, porque além do design, que é a única coisa que preza no filme japonês, além do design, ele tem a história, que é uma história clássica sobre um sistema, uma sociedade que é dividida em castas, e há uma crítica social em cima disso.
Muito bem, então, como fiel defensor do filme de 27, por favor, nos conte um pouco do enredo de Metrópolis, Harold.
Bom, o que acontece é que, como a sociedade é estratificada, né, os ricos ficam lá no topo, usufruindo de todos os bens que aquela sociedade produz, existem aqueles lá embaixo que vivem em guetos também, são muito pobres, não têm educação, não têm esperança, produzem para os ricos, são praticamente escravizados para manter a máquina funcionando, né, que é a sociedade, aquela sociedade.
Tipo agora.
Sempre.
Se você for ver, esse é um elemento, esse tipo de história hoje, ela já é batida, porque hoje todo mundo faz esse tipo de história,
mas
né?
Vamos levar em
consideração. A coisa da sociedade super. Não, sim, tô falando exatamente isso.
Metrópolis.
O filme da Metrópolis é de 1927.
É a origem desse clichê, né? O que hoje virou clichê foi criado em Metrópolis. Muito bem.
Se você acha que esses filmes são interessantes, eu acho que Metrópolis é um dos primeiros, é um do começo desse tipo de história de opressão do poder, do futurista poderoso, do poderoso que tem tudo, da alta tecnologia, e daquele que fica lá e vai. O filme mais recente que passou agora, Jogos Vorazes, é basicamente
também,
isso.
Também.
Só que é ruim, né?
Eu não achei tão ruim, não, Guizão.
Não é ruim. Ele não é um filme maravilhoso.
Eu particularmente achei bem ruim.
É melhor do que Crepúsculo.
Não. Cara, tudo é melhor que Crepúsculo.
uma torradeira quebrada é melhor que Crepúsculo, mas...
Que isso, cara? Pô, te trato tão bem. Porque só
tá desculpa, torradeira quebrada, tá falando da mãe do cara.
Desculpa, Harold. Pai, acabei de comprar a minha
torradeira. Conair. Aquele bagulho que fecha pio. Conair. Conair é melhor que.
Porra, Conair é com certeza melhor. Conair é maneiro. Conair é divertido.
Bom.
Você fica entretido vendo Conair.
Voltor, sua opinião sobre Metrópolis, os dois, o filme e o anime.
Cara, eu também tô, né, com o Harold. Eu prefiro o filme, eu acho que também o desenvolvimento dele eu acho mais interessante. Essa coisa da beleza do anime não me pegou tanto, não.
Uhum.
Não me conquistou. Tipo, ele pode ser bonito, mas sei lá, é exatamente isso. Eu acho que já tá num lugar, pra mim, já tá num lugar comum. Todo anime hoje, né, tem esse tipo de grandiosidade, que é essa grandiosidade. Você pega os filmes do Ghost in the Shell, o Akira, tem essa coisa da grande cidade maravilhosa, bonita.
Evangelho.
Então, tipo, acho que não trouxe uma novidade.
Eles prezam muito mais o design das cidades do que os personagens.
Exato.
Desinteressantes ao extremo.
Exato.
Uhum. E o filme do Fritz Lang?
Ora, é claro que ele é muito mais humano. Ah, desculpe, vai lá, Carlos.
Sim, mas exatamente isso. Ele é muito mais. Ele tem muito mais personalidade.
Muito bem. Guizão, viste algum dos dois?
Eu vi os dois, mas eu gostei mais na época do anime, porque eu tava numa época em que eu assisti muito anime. E eu era mais moleque e tal. Então, assim, né, não me prendeu tanto o filme. Talvez se eu ver de novo, eu pense mais.
Também é aquele problema que a gente também já falou aqui, que é um filme de uma época distante.
Sim, sim.
Ele é uma narrativa diferente.
Então, na época talvez não tivesse preparado pra isso, entendeu?
Não, uma coisa que me chama sempre a atenção no filme do Fritz Lang, que ele é de 27, e ele mostrava como seria o futuro no longínquo século 21. Era uma coisa, cara, o que as pessoas nos filmes de antigamente achavam que...
Você não precisa ir tão longe, você pega Fuga de Nova York, de um ano de 1900, era o que, 92?
94.
94, Nova York se tornou uma prisão.
É muito doida.
Eu ainda tô esperando eles fecharem as pontes e transformarem Manhattan numa prisão. Tá quase, já tem bandido pra caramba lá dentro.
Vai que a Sandy fosse mais tenebrosa, Nova York era destruída. Beleza, transforma na prisão, cidade sitiada.
Porra, perdeu.
Terra de ninguém.
Perdeu-se uma grande chance, né, de fazer acontecer fuga de Nova York. Porra, sacanagem. Clarice, viste algum desses dois Metrópolis?
Não, infelizmente não, mas o conceito e enredo assim, parece ser bem interessante.
Uma coisa que
você conseguir visualizar o filme naquela época, até te aconselharia até, pô, dá uma olhada, vê. Se você achar que não dá pra começar a ver assim, não, tá muito lento, dá um tempinho, espera mais alguns anos pra assistir esse filme. Vale a pena, ele é um filme bom, mas você tem que estar muito preparado pra assistir. É que nem os Sete Samurais. Você já viu os Sete Samurais?
Não, acho que não.
Então, é outro filme que você também tem que ter no momento certo pra assistir.
Assassinos por Natureza, cara.
Cara, eu diria o seguinte, Metrópolis é pra Clarice, eu não recomendaria no momento pelos mesmos motivos que o Carlos falou, é porque Metrópolis é igual assistir filmes do Charlie Chaplin, cara. Você tem que assistir com uma cabeça muito...
Não. Charlie Chaplin você vê até hoje, porque Charlie Chaplin é comédia, mais engraçado. É diferente.
É muito... Cara, mas vocês têm que concordar comigo que é uma narrativa muito arrastada.
Não.
O do Grande Ditador eu achei arrastadíssimo.
Ah, que isso?
O Grande Ditador é diferente de todos os filmes do Chaplin. Ele fez aquilo ali na época com um propósito. Mas é um filme também que não é tão lento quanto Metrópolis ou quanto
filme. Sim.
É um outro tipo de narrativa própria. Uma narrativa do Chaplin, ela é bem mais dinâmica do que dos filmes daquela época.
Sim. Mas eu acho que O Grande Ditador, ele é meio arrastado pra ambientar o que acontece, a perseguição e tudo mais.
Sim. Mas vá no Metrópolis, Clarice, vá no Metrópolis. É muito bom o filme do Fritz Lang.
Só se você estiver preparada pra isso.
Sim, e vá no Metrópolis do Tezuka se você curte o visual anime, porque se você é fã de visual de anime, o Metrópolis é um prato cheio do Osamu Tezuka. Fora isso, é um filme divertido, e só, mais nada. Uma coisa que sempre me impressionou no Metrópolis, acho que só pra a gente finalizar a conversa do Metrópolis, Metrópolis foi um filme tão... fantástico, tão, vamos dizer, chamativo, que fez o Hitler querer o Fritz Lang como diretor principal do Partido Nazista. Diretor para os filmes de propaganda do Partido Nazista. É lógico que o Lang não deu por menos, deu um pé na bunda e foi que fugiu para Paris, que ele não é maluco, né? Mas tudo... Bom,
ele conseguiu fugir, né?
Deu...
Até porque ele não chegou simplesmente pro Hitler e falou, não. Tô de boa.
Tô afim não.
Então, o Lang deu aquela famosa cartada do doido maluco, né? Chegou, não, beleza, seu Hitler, amanhã tô lá, tchau.
Mas uma coisa que eu sempre senti falta em Metrópolis,
sim,
que até hoje assim passa, sinto falta pra caramba, foi o Super-Homem.
É isso que eu ia falar agora.
Ah, garoto.
Tá bom. É. Lá. Considerações finais. Queria agradecer primeiramente a Clarice por abrilhantar mais do que sempre os Paranerds. Você, minha querida funcionária, é com certeza uma das melhores aquisições que o meu site tem, com certeza absoluta. E seu comentário final a respeito de filmes de ficção científica, meu bebê?
Ah, vocês destruíram meus conceitos, mas eu ainda continuo acreditando que é um gênero.
Tá bom, tá certo. Queria agradecer também ao senhor Guizão, que além de nos ter feito o favor de voltar à podosfera com grande coisa, brilhantou de maneira espetacular este episódio. Muito obrigado, meu querido.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar do Paranédia com pessoas tão inteligentes, incluindo a Clarice.
E faça, por favor, seu jabá final.
E não se esqueçam de acessar www.grandecoisa.com.br, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
Muito bem, cara, eu adoro esse subtítulo de vocês.
Você viu o slogan do site já?
Já.
Um site que não é lá?
Não é lá. Aí, grande coisa. Muito bom.
Me vira um loop infinito.
É. E, obviamente, agradecer a presença fundamental de um grande amigo, que eu me tornei um grande amigo desse cidadão, que é o senhor Harold Stricker, vulgarmente conhecido como Android, que é o Android com o coração mais humano que eu conheço no planeta Terra. Muito obrigado, Harold.
Ah, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar de ficção científica.
E haverão outros, você não tenha dúvida disso. Você vai chegar a amaldiçoar ter me conhecido.
Porra, não, que isso. Eu acho que cabe aqui um aviso aos desavisados que escutam o seu programa, porque obviamente vai ter gente que vai reclamar. Ué, ninguém falou de Guerra nas Estrelas? Ué, ninguém falou de Blade Runner? Cara, a gente tá dando ideias pra vocês assistirem filmes que são talvez um pouco fora daquela lista oficial de ficção científica, top 10 de ficção científica. A gente quis fugir um pouco do top 10.
Perfeito, perfeito.
E até dos anos recentes.
Exato.
Não sei se isso caiu muito bem, essa frase, mas...
O filme mais recente aí, qual foi? O Núcleo?
Foi. Não, o mais recente foi o Distrito 9.
Distrito 9. Ah, Distrito 9,
verdade. Foi. E um último agradecimento a meu querido também amigo Carlos Voltor. Muito obrigado pela sua participação, meu caro. Sua consideração final, por favor.
Eu que agradeço aí o convite. Finalmente, né, que já foi prometido um convite há mais de 2 anos.
Não seja por isso, você vai participar de outros também, você também vai amaldiçoar o dia que me conheceu, não seja por isso.
E continue vendo filme de ficção científica, é sempre bom.
Muito
e só
bem.
Pra. E quem não gosta só de filmes, assistam séries também. Tem muitas boas séries de ficção científica.
Sim, muito boa.
Eu acabei de reassistir Battlestar Galactica, então vamos.
Bom exemplo. Eu também gosto muito de Doctor Who.
Doctor Who.
Muito bom. Eu sabia que o Harold ia se manifestar.
Eu não me manifestei.
Não?
Não. Foi o Guizão.
Ah, foi o Guizão. Ah, tá. Tá certo. Por qual o motivo da sua manifestação, Guizo?
Ah, em breve vocês saberão.
Ah, é? Fiquem de olho no Grande Coisa, tá bom. E com essa, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera, que é um exemplo de ficção científica.
Se ninguém percebeu até hoje.
Einstein and astrology.